Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito boa noite a você de casa, a você do trabalho, a rapaziada que tá chegando agora no trabalho, né? Tem uma galera que trabalha à noite também, a você que tá saindo, bom descanso, a você que tá chegando, bom trabalho. E aos nossos colegas de bancada, alô, alô, boa noite, boa noite. É, Júlio César cortou o cabelo, tá mais bonito, né? Fez a sobrancelha. Fez a barba.
Só rindo, viu, velho? Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes, ouvinte, Gabriel Esportista. Você viu hoje que eu cortei o cabelo?
Ah, vi hoje, né? Ontem eu não prestei muita atenção, não, porque ontem você chegou, o programa
tá terminando. Já tem dias o cabelo cortado.
É, Zé? Zé Maria, boa noite.
Boa noite, estamos aí.
Boa noite, Zé Maria, o presidente campeão.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, boa noite, Júlio, amigos do Gabriela Esportiva. Claro que amanhã existe uma expectativa grande, porque teremos finalmente o fechamento da sétima rodada do Campeonato Baiano. O jogo é Barcelona e Jacuipense em Porto Seguro, e esse jogo pode ser decisivo na classificação do Barcelona para as semifinais da competição.
Muito bem. Muito bem, Zé. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. É por conta do microfone, né? Microfone. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira aí com bastante esporte na veia. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva.
Certo. Muito bem, vamos começar o programa de hoje falando com o nosso queridíssimo presidente campeão, Zé Maria.
Da decepção do Vasco ontem?
Não, eu não vou começar com o Campeonato Baiano. Campeonato Baiano, vamos falar lá um pouco de Colo-Colo, se Júlio tem alguma novidade do Colo-Colo, se você tem, né?
Colo-Colo está treinando, a novidade que tem, a gente passou lá no estádio agora à tarde, o time está treinando. O Nilson aí e os jogadores sabem da responsabilidade da próxima partida fora de casa diante da Juazeirense, e se o time quiser sonhar fora do Z4, né, tem que vencer fora de casa. É uma missão impossível, mas que no futebol de vez em quando acontece. Alguns jogadores estão afastados no DM, né? E assim está sendo o dia do Colo-Colo. Agora de tarde, eu saí de lá agora há pouco, o time estava treinando aí, sob o comando do técnico Nilson.
Zé Maria falou ontem que muita gente já tinha ido embora do Colo-Colo, né? Muitos jogadores, muitos atletas.
Aí eu tenho uma relação aqui para
cobrar. É porque, Tony, pela primeira vez eu vi acontecer coisas no Colo-Colo que desde quando eu acompanho o Colo-Colo,
coisas que eu nunca vi na história do Colo-Colo.
Inclusive saídas de jogadores sem a gente perceber.
A gente perceber, sem a diretoria notificar.
Entendeu? Então
não parece o Colo-Colo, parece tudo. Menos um time profissional.
Por exemplo, hoje eu estive no estádio e notei que eu não vi o Vinícius Simas lá no estádio hoje.
Com certeza já bateu em retirada.
Não vi, eu vou até checar essa informação, ver se ele já foi ou não, né? Porque esse jogador que Zé Maria falou ontem, o Joilson, ele tinha ido embora, eu mesmo não sabia, porque eu conheço poucos jogadores do Colo-Colo.
Edilson, né? Cadê Edilson?
O Edilson foi embora depois daquele jogo lá do...
Cadê o Lucas Ivo?
Da Fonte Nova,
cadê
do Vitória.
Cadê o Lucas Ivo, né? Que só então apareceu na segunda súmula da segunda rodada contra o Jequié. Isso não é time profissional. Ô Márcio Santana, sai daí, rapaz. Deixa de dar vexame.
entendeu? Esse time é um time, isso é uma esculhambação que eu nunca vi. É de revoltar um negócio desse, rapaz. Vocês estão destruindo a imagem de um time, rapaz, de um time campeão baiano. Pelo amor de Deus, isso não é futebol profissional. Isso não existe, Café. Eu tenho aqui 28 atletas. Se a gente for fazer um pente fino no Colo-Colo, não sei se tem 22 jogadores hoje. É. Porque no banco só tinha em Salvador 9 e 11 é dentro de campo, eram 20 jogadores. Mas a gente tem jogadores aqui que nem participaram do jogo de domingo. E ninguém divulgou absolutamente nada. O Colo-Colo não tem responsabilidade com ninguém. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu nunca vi isso. Eu pensei que eu já tinha visto gestões ruins no Colo-Colo. Mas igual a essa aí, meu amigo, tá batendo todos os recordes. Domingo não esteve em campo. Vinícius Cima, Wesley, Rony, Gabriel, Marcelinho. Cadê Marcelinho?
Esses aí estão machucados.
Ah, então, tá Marcelinho e Rony, os dois estão machucados?
Estão machucados. O Wesley voltou a treinar hoje.
Edilson, Joilson, Lucas, Ivo. Oh, rapaz, eles não dão satisfação a ninguém. Parece até que eles não dependem. Não dependem.
É o que parece que é uma coisa.
Eu tenho dúvida se esse grupo aí são profissionais de futebol.
Eu
tenho minhas dúvidas.
Logo quando tudo começou, né, e a gente estava se preparando aí para fazer a cobertura do Campeonato Baiano, né, e principalmente trazendo essa primeira meia hora do programa, falar sobre, viu, o Fred, Zé Maria e Júlio. E eu notei uma falta de planejamento, porque é o seguinte, faltando dois dias para iniciar a competição, faltavam jogadores ser inscritos no BID.
Cinco dias,
não importa. Você tem seis meses para fazer um planejamento, né? Cinco meses para fazer um planejamento para começar uma competição. Aí você deixa para os últimos dias para planejar viagem, para inscrever jogadores, atletas no BID. Então eu achei aquilo, viu? Eu não quis dizer nada, mas achei aquilo uma falta de organização, falta de planejamento. E nada se faz sem planejamento. Você não viaja sem planejamento, você não começa um trabalho sem planejamento. E era o que estava acontecendo, foi o que aconteceu com o Colo-Colo. O Colo-Colo não começou bem, não começou organizado, não teria um outro resultado a não ser esse que a gente está vendo. Ou vocês não concordam comigo?
Ah, sem dúvida que essa demonstração aí no início do campeonato é um indício muito ruim, né? E isso afeta não só os jogadores, mas até a sua torcida e todas as pessoas envolvidas, porque você fica inseguro se vai realmente acontecer, se vai conseguir manter a equipe, se a equipe vai entrar. Você, quando joga futebol, né, você joga achando que você já está no final do mês, você vai jogar uma partida, na próxima semana você joga uma partida, viaja para a próxima semana, e os caras estavam treinando sem saber se iam jogar, né, se iam participar do campeonato, pô. Então é muito difícil isso. Eu já vivi isso no Esporte Amador aqui em Léus, de chegar no momento de viajar para a Feira de Santana com a equipe grande de Léus, uma delegação grande, dois ônibus, e só aparecer um. E entrar todo mundo do ônibus e uma turma sentada da elite do esporte e a turma em pé do esporte de baixa renda, de atletismo, e por aí vai. E a gente ceder nosso lugar para o pessoal descansar também. Porque realmente esse é esporte amador. Esporte profissional, meu irmão, é outra conversa, né?
Eu achei que o Colo-Colo perdeu muito tempo com aquela conversa com os portugueses, que vai fechar, não vai fechar, o preço. Chegou aqui uma marca de energético, não foi, se eu não me lembro, se eu não estou. E eu fiquei empolgado com aquilo. Eu falei assim, agora vai, porque vai ter o apoio. E isso só me leva a crer quando eu olho para o Colo-Colo, do outro lado eu olho para o Barcelona e vejo o Barcelona um time organizado, eu vejo um dirigente com vontade, né? Até porque o time é dele, né? Então...
É recurso, né? Tony Bafé, é recurso. Já tem recurso, sim, mas facilita tudo.
Mas,
né,
tudo isso ele foi buscar, não caiu no colo
dele.
Ah,
sim, claro.
Entendeu? Não caiu no colo dele.
Tá investindo. Então, a organização ela tem que existir independente de recurso.
Sim, aí o que é que vai acontecer? Pelo andar da carruagem, a gente não está torcendo para a derrota do Colo-Colo, nem para que o Colo-Colo vá para a segunda divisão do campeonato. mas o que vai acontecer é o Barcelona ficar sozinho. Eu acho assim.
Júlio falou uma coisa aí que é correta. Agora, tem o seguinte, o Colo-Colo não tinha recursos básicos.
Sim.
Porque você não tem condição de escrever uma equipe.
Exatamente.
Então, como é que você está fazendo o campeonato viajando 9 partidas? O campeonato são 9 partidas. Todas fora de casa.
Mas, Fred, o planejamento foi equivocado, Fred.
Sim, claro.
Entendeu?
Claro,
mas não foi questão de recursos zero, não. Que a federação, entendeu, no final do mês de dezembro, ajudou a todos os clubes com um Pix de 100 mil reais.
Sim.
E na semana da estreia não tinham sequer registrado jogador nenhum. Então ficou evidente que o planejamento foi planejamento de quinta categoria. De gente que não tinha intimidade com a bola, conhecimento com a bola, entendeu? Vamos ser sinceros. Ninguém, não tem explicação, a gente não sabe absolutamente de nada. Você não sabe quanto ganha um jogador no Colo-Colo? Você não sabe quanto ganha um jogador no Colo-Colo? E se quantos sabe... estão ganhando, entendeu? Salários que nunca essa cidade teve condições de pagar. Entendeu? Com uma bolinha desse tamanho, entendeu? Para você ver esses meias sem criatividade, jogadores sem alma, jogadores sem brilho, entendeu? E quem cobra isso? Ninguém cobra nada, rapaz. E no dia seguinte é um outro dia. E seu Nilson, que se confortou com o salário dele e que teve assumiu a responsabilidade de um time que ele não conhecia, o grande erro dele é esse, Fred.
É verdade.
Na hora que ele assumiu um time que ele não conhecia o plantel, ele está dividindo a responsabilidade com quem contratou.
Deixa eu te perguntar uma
coisa.
Porque
treinador nenhum aceita. Até o Alisson Dantas, que não veio, tinha mandado alguns jogadores para vir para aqui na frente. Porque você mesmo citou que ele cortou 2 jogadores. Que eram indicados pelo Alisson, que ele não gostou. Gostou de 24. Desses 24, até hoje, só lavou a alma 2 jogadores.
O Zé Maria.
O camisa número 5 e o camisa 7. Foram os 2 jogadores, se a gente analisar fielmente, ao pé da balança, entendeu, Fred? São jogadores que tiveram um comportamento... No mínimo.
O 7 que você fala, o Wesley.
De lucidez. Não, o 7 eu falo o Aran. O Wesley.
Vamos botar aí o Wesley também nesse.
Talvez
nesse
entre o Wesley nessa relação de 3 aí. Entendeu? Considerando os 2 gols que foram de bela feitura que ele marcou, a gente pode considerar o Wesley também. Mas os demais, pô, uma decepção. Claro que eu não estou fazendo julgamento de Eduardo, que Eduardo jogou pela primeira vez no domingo. Mas já teve 5 zagueiros, um pior do que o outro, entendeu? A tabela ainda abre essa chance. Mas como é que a gente vai ter? O Colo-Colo não tem postura. Você não vê diretoria cobrando absolutamente nada. Então você vai mudar o comportamento como? Esperando a mão de Deus? Entendeu? Pelo amor de Deus, rapaz. Esses caras são profissionais ou não são? Profissional joga e ganha, vive daquilo, Fred. Tem que dar uma resposta dentro de campo também. Tem que ter um comportamento diferente. Tem que ter uma entrega também dentro de campo. Ou então não é atleta profissional. Num campeonato nivelado por baixo, que a gente até... o início da 8ª rodada, se o Barcelona ganhar amanhã, fechando a 7ª rodada, ele já chega, já vai ser inserido no G4.
De novo.
Que campeonato é esse que todo mundo que vence uma partida entra pela primeira vez no G4, volta a frequentar o G4 e só o Colo-Colo não sabe, não sai lá do fundo da tabela? Então tem alguma coisa errada, porque o elenco, entendeu, é muito ruim. O elenco é fraco tecnicamente. O elenco é um engodo, e um engodo caro, porque um time, antes das contratações aí, era um time de R$179 mil, imagino que agora, com os 4 ou 5 nomes que chegaram aí, esse elenco deve estar custando uns 200. Então, pelo amor de Deus, Júlio, pelo amor de Deus, entendeu? Esse time precisa dar uma resposta, Nós já tivemos elencos competitivos no futebol da primeira divisão, Júlio. acorda para a realidade, vamos enxergar aquilo que é evidência, entendeu? Tem sido uma campanha, entendeu? Baixíssima.
Na história do
Colo-Colo. Fraquíssima.
Na história do Colo-Colo, eu só constatei até hoje duas campanhas fracas. Que foi de 2023, a de que a empresa de Rafael Enganação Lopes assumiu, que foi aquele vexame, que se tivesse rebaixamento naquele ano, a gente estaria rebaixado para a terceira divisão. E agora é essa, né, de 2025, que o Colo-Colo até agora não venceu, já 7 partidas disputadas, 2 empates, 3 empates e 4 derrotas. E o time não venceu ainda.
O Atlético mandou um caminhão de jogadores embora. O Atlético já entrou no G4, já está no G4. E se o Barcelona ganhar amanhã, entendeu? O Barcelona será o novo integrante do G4.
Ótimo, Júlio César. Júlio César, me diga uma coisa, a comissão técnica do Colo-Colo, né? Eu queria, o técnico do Colo-Colo, ele é compatível com tudo isso que está acontecendo?
Converso muito com o Nilson Hoff. Compatível, eu não sei lhe dizer se ele é compatível. Ele tem as opiniões dele, entendeu? Como a gente já falou, Zé Maria terminou de falar. Ele chegou e assumiu um time que não foi ele que contratou, mas assumiu, treinou, né, e tá aí treinando, né? Eu acho que se... que a diretoria é que deveria ter tomado uma posição.
Não, porque ele tá ali...
Ele está ali, ele já pegou agora, o barco,
ele teve,
andando.
Ele teve dois agravantes. Não foi só a questão dele assumir um time que ele não conhecia. É um erro grave. E é por isso que ele está sendo responsabilizado agora. O outro erro grave é que ele foi atleta profissional, foi goleiro. E não soube nem escolher, entendeu? O goleiro titular do Colo-Colo.
Ele até tentou, junto com a diretoria, trazer algumas peças indicadas por ele. Mas a diretoria sempre alegava que não tinha dinheiro, né? Então ele está aí desenvolvendo o trabalho dele. Se a diretoria chegar lá agora e falar assim, Nilson, amanhã você não comanda mais o time, ele vai pegar as coisas dele e vai embora. Mas se a diretoria não falar também, ele vai ficar.
Mas também, quem é que vai querer, né, pegar nessa...
Agora, nessa... uma coisa é certa.
Quem é que vai querer pegar esse time
outro
agora?
Outro treinador, um treinador de...
Que
de ponta não vai querer assumir o Colo-Colo em dois times, com um jogo fora de casa, com a Juazeirense também. Você sabe qual é a informação que eu tenho da Juazeirense hoje? Roberto Carlos está dando R$300 mil de bicho para a Juazeirense vencer o Colo-Colo. Para poder fugir do rebaixamento. 300 mil de bicho. Isso aí é bicho para ser campeão. Só que o cara está dando para poder vencer o Colo-Colo. Porque vencendo, respira. Porque o último jogo da Juazeirense é contra o Bahia, na Fonte Nova. Entendeu? Então, olha que, a que ponto chegou a coisa. E eu ouvi isso, não foi da boca de A e de B, não. Eu ouvi da boca do diretor de futebol da Juazeirense.
Mas a gente estava chamando atenção logo no início, e me perdoe, Júlio, e você sempre bem otimista, eu até não.
Gente tem que ser otimista.
Você bem otimista, Zé Maria falava, Júlio, isso aqui não vai dar certo. Você, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Antônio, deixa eu lhe falar, a diferença minha para Zé Maria é que Zé Maria viveu lá dentro, rapaz. Você tem que entender o lado de Zé Maria. O que ele está falando aí, ele está falando com razão.
Sim. Eu sei disso.
Você acha que se Zé Maria fosse presidente do Colo-Colo, o time tinha chegado em uma situação, poderia até chegar em uma situação dessa, mas chegava ele cobrando, ele dando duro, ele jogando duro, ele em cima, entendeu? Mas...
Não tem cobrança, Júlio.
Entendeu?
Então, para esses jogadores, pouco importa... Não tem entrega,
porque
não tem
também
compromisso.
O futebol é assim, Antônio, deixa eu lhe explicar. Não tem compromisso, porque...
eles não estão ligando. Depois cada um pega a sua sacolinha, se é que tem sacola, e bate em retirada,
porque...
entendeu, Tony? Uhum. E não vão nem falar o nome do Colo-Colo futuramente com vergonha, porque é um papel vergonhoso. Você vê um time que não consegue reagir. Um time que não consegue aproveitar as oportunidades, nem os defeitos do time adversário, porque ele se supera. ele em cada partida, entendeu? Fica marcado o grau de dificuldade que a defesa do Colo-Colo tem, porque vencia um jogo até os 35 minutos, poderia ter feito o gol terceiro, entendeu? E garantir a vitória contra o Barcelona. E o que é que a gente viu? Foi um time, mais uma vez, entregando. É um time entregador, sem alma, sem brilho. Sem brilho.
6:32.
Esses caras precisam dar uma resposta, porque a tabela ainda está visualizando essa oportunidade.
Está ajudando.
Essa oportunidade é a última. E ela será sábado, e será a última oportunidade desse time. Porque se ele não vencer a Juazeirense, fato que outros clubes chegaram em Juazeiro, dentro do Adalto Moraes, o Juazeirense nunca perdeu tantos jogos em casa como esse ano, Júlio. Então, algo está errado também.
Você vê, o Porto foi lá dentro, venceu, a última agora o Atlético foi lá dentro e venceu. Né? Então...
102,9 Gabriela Esportiva.
6:32, o Bahia está uma semana, Zé Maria, do seu principal compromisso neste primeiro semestre. Na próxima terça-feira, o Tricolor encara o The Strongest pelo jogo de ida da pré-Libertadores. Em meio a tudo isso, a equipe divide as atenções com jogos pela Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, o adversário é o América do Rio Grande do Norte, né? Em jogo marcado para as 19 horas, horário de Brasília, na Casa de Apostas Arena Ponte Nova. Para este jogo, o Bahia não vai ter os goleiros Marco Felipe e Danilo Fernandes, né? Que anteciparam a viagem aí para a Bolívia, Zé.
Para se adaptarem à altitude. O Bahia vai usar contra Barcelona e contra América de Natal o terceiro goleiro. Acho que é Denis. Ninguém nem sabe ainda quem é o terceiro goleiro, mas certamente vai estar atuando pela primeira vez nesses dois compromissos. Por quê? Já antecipou a viagem, departamento médico junto com os dois goleiros titulares do Bahia já seguiram para se adaptarem à altitude e eles estão corretos. Isso é o que? Planejamento, né?
Claro.
E depois da vitória percebeu que a fragilidade é tamanha no campeonato estadual e na própria Copa do Nordeste nessa primeira fase, que mandou os dois principais, o primeiro goleiro, o segundo goleiro, já para passar duas semanas se adaptando à altitude, está correto. E o Denis, que é o terceiro goleiro, entendeu? Que está, vai ser o titular. Certamente teremos no banco do Bahia um quarto goleiro, que também ninguém nem tem ideia de quem seja, certo? Diante da fragilidade, da irregularidade, gente, de um campeonato estadual sem intensidade, sem... Nossa, é triste ver isso. É triste. Olha, tudo pode acontecer nessa reta final do Baianão. Até mesmo a classificação. Claro que o certo aí é Bahia e Vitória, e a classificação de duas surpresas, entendeu?
Eu acho que entre essas duas o Porto está dentro.
Pois é, eu acho que se o Barcelona, que tem uma direção profissional, porque Armando não é amador.
E vou lhe dar uma notícia aqui.
Barcelona ganhar, o Barcelona está dentro, não tenho dúvida nenhuma.
Vou lhe dar aqui uma notícia que ninguém sabe. Amanhã estreiam mais 5 jogadores no Barcelona que foram contratados no decorrer dessa semana. Além daqueles que chegaram quando Armando chegou, o Barcelona contratou mais 5 jogadores. E todos eles já estão no BID, informação que eu tenho, e que amanhã eles já vão estar à disposição para estrear no time do Barcelona. Né? Agora, o Barcelona, para continuar sonhando com a classificação, o jogo-chave é amanhã. Tem que ganhar. Porque se ele perder, Fredão, se ele perder, aí a luz vermelha também acende lá, porque... com 8 pontos ainda não está livre do rebaixamento.
Não. Mas, Júlio,
não.
Se Jacobina matemática... e Colo Colo continuarem sem dar resposta, não vai nem afetar
nada.
Não,
Juazeirense que tem 7.
A gente analisando menos. Na teoria, mas na matemática.
Enquanto
a matemática dá a possibilidade, a gente tem sim que fazer esse tipo de análise.
E é esse planejamento, entendeu? Também. Você comprar 5 atletas agora faltando 2 jogos. ele está visando algum outro campeonato, né?
Não, lógico, o Barcelona não vai ter a Copa do Brasil, que já confirmou o jogo para lá para Jequié. Aí, já confirmou para Jequié o jogo.
Num belo gramado, né?
É, contra o Atlético. No segundo semestre agora o Barcelona tem a Série D, e a Série D não está mais como era antigamente, regionalizada. Você vê que o Itabuna no ano passado pegou o time do Rio de Janeiro, pegou o time de Minas, pegou o time de Goiás. Então a Série D agora está muito mais difícil, entendeu? Então o Barcelona já está se usando o Campeonato Baiano, vai usar esse, o jogo da Copa do Brasil já para se organizar para a Série D.
Essa é uma atitude louvável.
Muito bem.
Você não pode
vamos
deixar,
pro comercial.
Só um minutinho, café. Você não pode deixar de elogiar isso.
Ele pelo menos não esperou. Eu tô falando isso o tempo todo aqui.
Não esperou a final da competição, não. Como ele tem calendário cheio.
Aproveita até os jogos para isso.
Ele já aproveitou para antecipar essas vindas e despachar quem não estava dando resultado.
As inscrições se encerraram sexta-feira para o Campeonato Baiano. O cara já encerrou botando 5. É. Agora, para a Copa do Brasil e para a Série D, ele pode continuar contratando. Entendeu?
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco. Não é de hoje que eu estou falando da organização do Barcelona, sobre a questão do Hélio ser um cara dedicado no que faz, entendeu? E isso faz bons resultados, entendeu? 6h32, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola! Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h43, o Vitória está pronto. O Vitória está pronto, escalado para enfrentar o Ferroviário nesta terça-feira, a partir das 19 horas do Barradão, conforme antecipado ontem pela Arena Rubro-Negra. A escalação titular conta com Cáceres na lateral direita, dupla de volantes formada por Baralhas e Ronaldo, além do trio de ataque com Lucas Braga, Zé Maria, Janderson e Wellington Rato.
Bom, trio de ataque. Vitória tem feito contratações pontuais, viu, Fred? Gostei do Fábio, gostei da vinda do Carlinhos. Carlinhos pode ser, passar... construir um novo momento no time do Vitória.
Eu acho que Carlinhos vai ser o Alejandro.
Pois é.
Do não Vitória.
Duvido, não duvido. O Vitória, não. Eu não acreditava que Fábio Mota teria condições de trazer o Wellington Rato, porque o Wellington Rato era um jogador disputado por outros
várias
clubes
equipes,
brasileiros.
Um jogador de salário alto, 300 mil reais.
Pois é, e ele aceitou, o próprio Wellington Rato aceitou. Quer dizer, jogador que gosta de desafios. Porque você sair de um São Paulo para jogar no Vitória, gente, convenhamos, tem diferença e a diferença não é pequena.
Não é, não.
Então, esse time do Vitória pode sim ser uma boa surpresa. Na temporada 2025 tem sido contratações muito boas, com um detalhe, né? O presidente já definiu: meu mandato é um mandato de uma gestão só. Final do ano baterei em retirada, entendeu?
Essa é uma preocupação que eu tenho, assim, em relação ao Vitória. Não sou torcedor do Vitória, mas a gente tem que tirar o chapéu para a administração de Fábio Mota. Fábio Mota pegou Vitória na Série C, destruído. E subiu para a Série B, subiu para a Série A. Fábio Mota, outro dia, estava dando entrevista. Ele, para o ano de 2025, tem 500 milhões para investir. Vai investir 50 milhões na base. Trocou a iluminação, que foi mais de 4 milhões.
Só o Vasco.
A iluminação não consegue, nova. Né?
O não. Vasco. Vamos falar agora do Campeonato Carioca? 6h46, Júlio, né? Então a gente admira as pessoas que fazem uma boa administração. O caso do Vitória. O Vitória estava, vamos dizer antigamente, escangalhado. Né? E aí, esse trabalho de reestruturação, acreditávamos até que o Vitória ia ficar lá embaixo, porque o Bahia, com a SAF, né, iria ganhar muita notoriedade e o Vitória ia ficar atrás.
Outro dia eu botei no grupo aí daqui da rádio um vídeo sobre o CT do Vitória. Né? O Fábio Mota tá reconstruindo o Vitória.
Agora, né? Claro que ninguém vai ganhar dele na eleição um candidato que ele indicar, que ele tirar
não, lógico. Bolso.
Entendeu? Será o novo presidente do Vitória. Não resta dúvida, porque o trabalho dele é de excelência, né? Um trabalho diferente, marcou positivamente.
Muito bem, 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Campeonato Carioca. O Vasco deixou uma péssima impressão. Zé Maria, Fred e Júlio César, antes dos dois clássicos que você terá aí na reta final da Taça Guanabara. Nessa segunda-feira, o empate em 0x0 com Sampaio Corrêa, Zé, né, em Saquarema, fez a equipe deixar o gramado sob vaias, né? Não era para menos aí. A atuação foi muito ruim, né, de uma equipe sem criatividade, né, e sem poder de fogo. Do outro lado, a equipe do Saquarema fez valer o seu mando de campo e se manteve no G4. Vasco da Gama decepciona.
A torcida já começou a pegar
mais uma vez
o pé do treinador, né?
Que não tem culpa nenhuma.
Pois é, mas já começou o estilo dele, né? O estilo dele é parecido com o Tite, rapaz. Com o de Salles, né? São treinadores que jogam por uma bola.
Eu, entendeu? Até me surpreendi.
Priorizam o sistema defensivo, entendeu? Então é por isso que time grande nenhum fica com aquela pulguinha atrás da orelha quando se fala agora em time.
É que para ser vencedora no Brasil tem que ter tá poder ofensivo.
Bola, entendeu? Então, veja que Felipe Luiz já deu uma nova cara ao time do Flamengo, entendeu? Já mudou. Tudo é o trabalho, é o estilo que está prevalecendo. Sim. Quer dizer, sem experiência da área técnica, né? Só com a experiência de ter sido atleta, chamou o grupo. O grupo fechou com ele e o Flamengo está aí brigando. Brigando em pé de igualdades com os gigantes, né? A gente vai perceber isso mais de perto quando a bola rolar no Campeonato Brasileirão.
Eu até me surpreendi, Carille assumiu, não por ele ser um grande treinador, mas o cara foi campeão da Série B, fez uma campanha boa com o Santos, trouxe os Santos de volta à Série A. E de repente pinta um convite do Vasco, um time fragilizado, que o ano passado lutou para não cair o tempo todo. E ele aceita de primeira, sabendo que o Vasco não tem estrutura, não tem dinheiro para contratar, e as peças que tem em mão não são peças à altura do time. Eu até me surpreendi. Agora, é o preço que ele está pagando, né?
Só o
Pirata.
O Pirata, né?
Só ele.
O Pirata, ele é a alma desse time.
Só ele. 6h49.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
O Flamengo acertou a venda de Lohan para o CSKA da Rússia. As partes já haviam se acertado sobre o valor e fecharam aí os últimos detalhes no início da semana. O CSKA vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 47,6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos de Lohan, sendo que 30% pertence ao Madureira. O Flamengo manterá 20% da participação e acredita que poderá lucrar, viu, Zé Maria? Lucrar mais com o destaque que o jovem terá no exterior.
Esses contratos são recheados de gatilhos, entendeu?
Olha aí.
Vejo o Endrick, até hoje está dando dinheiro, né,
ao Palmeiras.
Ao time do Palmeiras. Então a coisa se modernizou de tal maneira no futebol que esses gatilhos vai depender apenas da intensidade do atleta. Quando o jogador tem intensidade, Júlio, a situação muda, a situação é outra. Acho que ele está certo. Esse menino não tem espaço agora no Flamengo. Tem que vender mesmo. Mesmo porque ele vai continuar sendo dono de um percentual do produto, né? E esse produto vai entrar na vitrine do futebol europeu.
Fora os 5% de direito que o clube tem. Em cada transferência, né, do Lohan. Então, Flamengo, rapaz, o Flamengo é um time que sabe fazer negócio, né? Outro que não vai durar sair aí vai ser o Wesley. Vai ser uma das maiores vendas do time do Flamengo, da história do Flamengo, vai ser esse menino, o Wesley.
Então, vai para a seleção.
O lateral
direito. Eu acho, inclusive, então, que ele vai para a seleção brasileira.
É um atacante.
E,
né?
E o Gerson também, que o time, o Zente, está propondo aí 35 milhões de euros. Se acontecer, eu acho que vai acontecer, porque o pai de Gerson atrapalha muito a vida de Gerson. Ele é um empresário de Gerson e ele tem hora que ele atrapalha demais. Gerson está feliz no Flamengo. Ele agora, olha a jogada dele. Ele está forçando o Flamengo a dar uma compensação financeira a Gerson, ou seja, aumentar o salário. Né? O jogador não fala nada. Só quem fala é o pai. Então o pai dele está forçando. Isso já é dando um recado do Flamengo. Ou dá, ou então a gente vai negociar e o jogador vai dizer que quer sair, o Flamengo não pode segurar.
É, mas é isso mesmo.
Faz parte do jogo.
Isso faz aí. Parte do jogo.
Faz parte do jogo. Se o jogador cresce a qualidade do seu futebol, é natural que haja sempre...
Não, eu concordo que...
Melhorar em sua situação, né? Quem faz o salário de cada um é o tamanho do seu futebol.
Exatamente, vamos lá, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, me traga as novidades da NBA, do WSL. Tem alguma coisa nova pra gente aí, alguma informação nova?
Não, o WSL finalizou, final do mês é Abu Dhabi, né?
Uhum.
A segunda etapa.
A piscina de ondas, né?
Piscina de ondas. E aí a NBA está pegando fogo, né? Por conta dessas trocas que houveram aí nos últimos dias, né? Alguns jogos muito bacanas, porque quando a equipe muda e se fortalece, ela atrai também mais público. A gente também gosta de ver jogadores, grandes jogadores juntos jogando, né? Como se sai.
Tem até notícia de ontem aqui, Fred, que o técnico, o técnico do Nets, né? Ele disse que nunca quis trocar o Cam Johnson, né? O Cameron Johnson, certamente, ele disse que foi um dos jogadores que mais motivaram rumores antes aí do trade deadline, né? Mas a janela de transferências da temporada fechou e o ala segue no Brooklyn Nets, né?
Houve jogadores...
rumores que ele ia ser trocado também.
Já teve inclusive muitas conversas no Golden State para pegar Kevin Durant. Kevin Durant é um atleta que jogou algumas temporadas no Warriors, né, junto com o Stephen Curry, foi campeão duas vezes, e o Golden State criou uma certa usura em trazer ele de volta para fortalecer a equipe. Ele não veio, o Golden State trouxe Jimmy Butler, está encaixado na equipe, fez uma partida ontem contra o Milwaukee Bucks, também uma grande equipe, né, da equipe de Giannis Antetokounmpo, o grego, jogador que também já foi campeão nos últimos 2-3 anos aí, foi MVP, e o Golden State começou muito bem, mas quando eles encaixaram o jogo, o Jimmy Butler pontuou bastante junto com o Stephen Curry, eles estão jogando assim, motivados, né, alegres, é tipo assim, um futebol, um basquetebol alegre, rápido, veloz, e isso tudo acaba engrandecendo aí esse grande circo que é a NBA, é o circo do entretenimento mais importante esportivo do mundo.
Muito bem, Fred. Já o Toronto, né? O Toronto Raptors renovou aí o contrato com Brandon Ingram, né? De acordo com informações aí da ESPN, a extensão é de 3 anos. O valor é 120 milhões de dólares.
Grande jogador também, Brandon Ingram.
Isso.
É o grande jogador, um ala alto, agora leve. Jogador que se contunde, ele inclusive foi draftado pelo Lakers, com pouco tempo, o Lakers não conseguiu segurar muito esses jogadores jovens, como o Kyle Kuzma, e acabou transferindo eles para outras equipes para poder desenvolver, né, se desenvolverem, e eles foram bem, estão aí arrebentando no campeonato, já com uma certa experiência. Agora, são jogadores que foram draftados, que iniciaram sua carreira num grande equipe, foram para uma pequena, cresceram muito, mas ainda não chegaram ao ápice de ser campeão, né? De ganhar uma temporada, de ser MVP, né? De ser cestinha. São jogadores que acabaram não acrescentando muito a seleção norte-americana de basquetebol, mas são jogadores que estão aí e jogam e são capazes de jogar em qualquer equipe do mundo no seu mais alto nível.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, tem alguma coisa a acrescentar? Não, fala pra gente.
Eu queria só que ontem eu acabei por um lapso de memória, eu falei aqui dos bons zagueiros, né, que passaram pelo futebol de Léo desde a década dos anos 60, como Manequinha, como Valdo. Falei também dos anos 80, com o surgimento aí de Manuel Nazaré Tudi.
Nazaré,
gente, foi um senhor jogador de futebol. Aquele menino já nasceu com o espírito de um profissional da bola. Convivi com ele, trabalhando dentro de campo, como atleta nosso e depois como funcionário nosso da comissão técnica, inclusive do time. Era um dos auxiliares do time que foi campeão em 2006. Falei de Dinho Brau também. falei de Maracanã e eu queria hoje lembrar mais um outro nome também. Um cracaço de bola. Acho que anos 80. Abril.
Anos 80, inclusive. Nossa. Campeão de futebol de salão pela seleção de Ilhéus nos jogos abertos.
E algumas... você está falando só de zagueiros, né, Zé?
Estou falando só de zagueiros, porque
Abreu,
os zagueiros que eu tenho visto no momento, Júlio, estão muito abaixo desses zagueiros. E a gente está analisando aí década de 60, anos 80, entendeu? E Manuel Nazaré, rapaz. Nazaré se foi muito cedo.
Manuel Tude Nazaré.
Tude Nazaré Filho.
Educado, gentil, ser humano espetacular.
Mas Abreu também, né?
Abreu também, da mesma linha deles aí, de relação humana.
Eu quero apenas relembrar, inserir nessa relação especial aí, que a gente começou com o Valdo Manequinha, com o Maracanã. Malaguti também era um jogador interessante, embora atuando em uma oposição na lateral direita, né? A gente estava analisando
zagueiros.
Rodrigo, que foi campeão, que a gente também citou aqui.
Não foi profissional, mas você poderia inserir aí. Marco Paiva era melhor do que zagueiros.
Marco Paiva também era lateral esquerdo, depois ele foi para zaga. Da mesma forma
começou, que Malaguti também. Ele começou com lateral esquerdo, depois foi para quarta zaga. Era quarto zagueiro, que era canhoto, isso ajudava muito. Mas enfim, gente, falando em zagueiros, e Fred há pouco estava falando de basquete, hoje eu tive a felicidade, Fred, de encontrar uma lenda do esporte de Ilhéus. E ele me reconheceu, no primeiro momento eu não o reconheci, e ele falou: Zé Maria, que alegria lhe ver e tal. Estamos falando de Nildo Manuel Ribeiro, que jogou basquetebol. E que se
um grande professor,
uma lenda como professor que formou diversas gerações do voleibol feminino.
Exatamente,
na cidade da gente.
Exatamente.
Então, Nildo, muito bom, saúde para você. Fiquei muito feliz com esse encontro nosso hoje pela manhã nas ruas de Ilhéus.
Muito bem, então uma última notícia aqui é que o Andréas Pereira decidiu permanecer na Europa e recusou a proposta do Palmeiras, né? Que havia apresentado um projeto e vinha conversando desde o fim do ano passado, com oferta a cerca de 20 milhões de euros mais bônus. Assim, a negociação era dada como encerrada, né? Mas o meio-campista de 29 anos não quis saber de voltar para o Brasil nem para o Palmeiras e permanece lá na Europa.
O Palmeiras, gente, tem um elenco de primeiríssima qualidade, mas a gente percebe que o Palmeiras começa a ter dificuldades nesse início de campeonato paulista, né? Quem está surpreendendo de forma positiva é o Corinthians. O Corinthians está fazendo uma competição em altíssimo nível.
Inclusive anunciou, Zé, que todos os ingressos para o clássico contra o Santos foram vendidos, né? Para essa quarta-feira. Já foram reservados aí e vendidos. A partida é válida pela rodada do Campeonato Paulista, né? Pela nona rodada, e será disputada amanhã, quarta-feira, às 21h35 na Neoquímica Arena.
Com a presença de Neymar, né?
Pois é.
Então é um chamariz grande. É um
chamariz grande. Mas, gente, essa dificuldade do Palmeiras, a gente tem um sentido. A dificuldade do Palmeiras. Na hora que o Flamengo começa a se soltar, entendeu? A praticar um futebol em altíssimo nível, a gente percebe a dificuldade do Palmeiras é evidente. Flamengo, gente, com todo respeito, viu, Café? Nós somos vascaínos, mas é uma questão de
profissionalismo.
De não desprezar a realidade dos fatos.
Uhum.
Né? Flamengo ainda tem, Café.
Sim.
O melhor elenco do futebol profissional do país. Ou do país, não.
Sul-Americano. A torcida do Flamengo ajuda muito o Flamengo. A torcida é grande e apaixonada pelo clube, né? E o clube faz jus a essa paixão. Faz jus a essa grandeza.
Porque
o Flamengo consegue renovar.
Lá atrás, não, teve um diretor chamado Bandeira de Melo.
Mas o Flamengo,
que fez um trabalho sólido no
Corinthians. Flamengo...
Nunca mais foi o Flamengo mudou de patamar.
O Flamengo consegue...
Passou a ter uma força financeira que há muito tempo a gente não via no país.
O Flamengo consegue, eu acho que é um dos poucos times da América do Sul que consegue renovar sua torcida com uma facilidade muito grande. Porque o Flamengo, ele sempre figura em grandes competições, né? O Flamengo nunca fica na rabada. O Flamengo fica ali entre o meio da tabela e a parte de cima.
Sempre brigando pelo campeonato, né?
Exatamente. Você está entendendo, Zé? Isso ajuda a renovar a torcida. Time como o nosso, como o Vasco da Gama, me desculpe, me perdoe a torcida do Vasco da Gama, que eu tenho um respeito muito grande pelo clube, pela história do clube, que se chama Vasco da Gama, e pela essa torcida maravilhosa e apaixonada do Vasco. Mas, infelizmente, o Vasco não faz jus à renovação do Vasco. Eu fiquei triste porque eu tenho um filho de 5 anos, né? E lá em casa todo mundo é vascaíno. Alguns irmãos meus, né? Mas meus filhos todos são vascaínos. Todos 4 são vascaínos. Minha esposa é vascaína. E o menino não quer saber de Vasco da Gama.
Minha esposa também é vascaína.
Por quê? Porque não viu o Vasco ganhar nada durante esse período de 4 anos. Ele não viu nenhuma festa do Vasco. Ele não viu nenhuma alegria provocada pelo time do Vasco. Entendeu? Entendeu, Júlio? E aí a torcida do Vasco não consegue renovar.
Não, não. Né? Só se renova via família.
Exatamente, só isso. Só isso. E o programa de hoje vai ficando, lamentavelmente, me perdoe a torcida do Vasco, eu sou vascaíno também hoje.
Mas a verdade é
essa.
Me
perdoe o Vasco da Gama, que é um time que eu respeito e amo. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Júlio, boa noite. Fica à vontade.
Ô, Tony, antes de finalizar minha participação, eu mantive contato aqui com o diretor executivo de futebol do Barcelona, o Armando Filho, e ele nos mandou aqui a relação dos novos contratados do Barcelona, né? O Rafinha é um jogador de extremo, o Sávio, meio atacante, Isaldo, lateral esquerdo. Esse Isaldo é conhecido no futebol da Bahia.
É conhecido, sim. Quer dizer, então, ele perdeu o William de Jesus.
Vou chegar lá.
Um bom lateral que a gente percebeu desde a primeira rodada do Bahia.
Lucas é zagueiro, Michel, lateral direito, Denis, atacante e Bernardo, zagueiro. Né? Agora vamos lá. O William de Jesus, o CRB de Alagoas, tinha interesse no jogador. Pagou a multa do contrato do jogador e o jogador vai agora para o futebol alagoano vestir a camisa do CRB.
Você está vendo então, aí, Café?
O William de Jesus, destaque do Barcelona.
Perdeu o jogador, mas recebeu a multa.
Recebeu a multa.
Entendeu agora? Entendeu? Quer dizer, isso é gestão o quê? Gestão profissional. Você não pode ter um contrato vigente e não ter uma multa. Quer levar, leve, mas pague a multa. Esse menino, desde a primeira rodada, quando ele... no Barradão, ele conseguiu neutralizar o Gustavo Mosquito do Vitória, o atacante de extremo do Vitória, e eu percebi que esse William de Jesus tinha uma qualidade muito especial, viu? Esse camisa meia dúzia, bom jogador, e a gente vai ver ele no Campeonato Brasileiro, né? E também na Copa do Nordeste, já que é uma nova contratação do CRB.
Pois é, então eu finalizo a minha participação com essa notícia do Barcelona. Boa sorte pro time do Barcelona, que vai jogar amanhã lá em Porto Seguro, diante da Jacuipense, né? E eu mando mandar um abraço aqui, já que eu lembrei hoje do saudoso zagueiro Marcos Paiva, que não dava colher de chá atacante. Mandar um abraço para meu amigo Lucas Paiva, Camilo, meu amigo Camilo, tava cobrando alô, Fredão. Ô, seu programa, você não manda alô pra mim? Rúbia também me cobra alô todo dia. Alô, minha vereadora Rúbia, aquele abraço, viu? A todos vocês uma boa noite e até amanhã.
Boa noite, Zé Maria.
Café, nas considerações finais, eu quero mandar um abraço especial para um amigo que mora aqui, ó, no lado direito do coração. O tempo me mostrou a importância dessa amizade. Né? E só eu posso dizer com emoção que Marcelo Jorge dos Anjos é como se fosse um filho nosso. Então um abraço, Marcelo, que Deus lhe dê muita saúde, paz e luz.
Meu amigo Fredão.
Bom, hoje, já que ele falou em Lucas Paiva aí, eu vou mandar um abraço pro padrinho de Marcos Paiva, o Renato Paiva Madeira, Renato Paiva Madeira, o padrinho também de Xoxa, né? Que mora ali com o Lucas, Xoxa ali, cria de Renato Madeira, Então, um abraço para eles, um abraço.
Você sabia que Xoxa jogou muito bola?
Jogou, lateral matou, direito.
Não, era um meio campista, entendeu?
As pernas tortas,
mas tocava.
Trilhada, driblador, chutar forte, de três dedos. Dizia que gostava de chutar de três dedos.
E então, Madeira jogava bem?
Madeira não jogava bola, não. Era, Madeira só observava e é, inclusive, família de torcedores do Vasco da Gama.
Madeira.
Renato Paiva. Tem um filho dele, Renatinho, que é meu vizinho, inclusive comi um churrasco na casa dele essa semana. Mandou um abraço para ele também, né? Agradecer a minha amiga Jaciara, a esposa dele, que me atendeu muito bem. Quis que eu bebesse cerveja. Eu não bebo dia de domingo, então fiquei só na água mineral com gás e Coca-Cola.
Só no
então,
suco de pitanga.
É por aí.
Você conhece seu Madeira?
Não,
tá bom.
Não, eu não.
Você conhece, não conhece?
Não, eu não.
Não?
Não, não trabalho com esse negócio.
Depois eu vou apresentar.
Então, mandar um abraço. Boa noite. Para Júlio, para Zé Maria, para Tony Café.
Você vai perguntar lá em Candeco Madeireira.
É, aí não é comigo.
Inclusive,
e para todos os ouvintes, Gabriel
Esportiva. Quando Madeira vem aqui, você vai ter que ajudar a Madeira a subir.
Lá ele
do a escada.
Um abraço aí para vocês.
Ô, Tony, rapidinho, eu lembrei aqui de uma pessoa e Fredão mandou eu procurar essa pessoa hoje na Caixa Econômica. Eu quero mandar um abraço aqui para André. André, muito obrigado pelo favor que você prestou a seu amigo hoje aqui, viu? Deus te abençoe e te ilumine.
Amém, um abraço para vocês aí, boa noite, muito obrigado pelo programa de hoje. A gente volta amanhã com mais informações do esporte. Muito obrigado a você, nossos ouvintes. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta terça-feira, tá bom? Fica ligado aí.
Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 e Leal.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.